Mais uma semana e ainda sem solução. Fala-se muito, né, Luca, na possibilidade de mediação de alguns países, até o Paquistão também teria entrado nessa história toda, nas últimas horas, apresentando aí um documento para tentar ser aceito por Teherã e também por Washington. Mas, por enquanto, infelizmente, o conflito prossegue e tivemos essas mortes no Líbano, né? Bom dia para você.
Exatamente, Donato. Bom dia a você também, a todos que nos acompanham nesta nova semana aqui no Jornal da Manhã. Foi um final de semana marcado por intensos bombardeios, principalmente no Líbano, a outra frente desta guerra. Lembrando que acontece majoritariamente no território iraniano e nos países do Golfo, mas o Líbano, por abrigar o grupo fundamentalista Hezbollah, esse grupo que também é financiado pelo Irã, tem sido alvo de operações israelenses desde o início desta guerra. Um ataque israelense que aconteceu no sul de Beirute durante o último domingo deixou pelo menos 11 mortos e, infelizmente, um deles, um menino de apenas 4 anos de idade, o que faz o número de vítimas fatais dentro do Líbano chegar na faixa de 1.600 pessoas até o momento. Um número bastante alto, se a gente considerar apenas aí um mês de conflito, e uma perspectiva bastante negativa disso ser resolvido pela via diplomática, já que o grupo terrorista diz que irá continuar guerreando e não abandonará a luta armada. Ao mesmo tempo, outra grande preocupação é em relação à infraestrutura libanesa, que tem sido severamente bombardeada no Vale do Bekaa, também na região sul, nas cidades de Siro e Sidon, lembrando que o Líbano é um país com 40% de cristãos, então muitos deles tiveram as comemorações da Páscoa interrompidas pelos bombardeios. Tantos outros mostraram a resiliência e continuaram com as suas procissões, com as suas comemorações, apesar da periculosidade da guerra, ou seja, o povo libanês, que desde a guerra civil que se iniciou em 1975, jamais teve um período de paz ou prosperidade, sempre encontra-se, né, em outros conflitos armados ao longo dessas outras décadas, a exemplo de agora. Comentando aquilo que você acabou de trazer também sobre a mediação, o Paquistão e Omã são dois países que surgem como possíveis mediadores, interlocutores entre o governo dos Estados Unidos e o governo do Irã, mas por enquanto não há nenhuma resposta positiva sobre a possibilidade de mediação para essa semana. Algo que a gente vai ficar de olho em todos os dias, principalmente hoje, que teremos um discurso de Donald Trump, é o prazo que ele concedeu ao Irã de 48 horas para reabrir o Estreito de Hormuz, algo que se encerra amanhã, na terça-feira. Caso contrário, ele disse que abriria o inferno sobre o país. Não sabemos o que isso significa de forma explícita, mas muitos acreditam que pode ser a incursão terrestre de soldados norte-americanos, fuzileiros navais, muitos dos quais já foram transferidos para a região durante as últimas semanas. Algo para monitorarmos, acompanharmos aqui em tempo real toda essa semana que se inicia.
Luca Bassani, direto da Europa. Obrigado, Luca. A gente segue no assunto, porque o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, afirmou que acredita que pode chegar a um acordo com o Irã sobre a reabertura do Estreito de Hormuz. E aí, reforçando o que o Luca disse no último sábado, Trump deu um prazo de 48 horas para a liberação. Quem tem os detalhes para a gente é o Fabrizio Naitzki.
Em entrevista à rede Fox News, Donald Trump afirmou que há uma boa chance de que as negociações entre Washington e Teherã sejam concluídas nesta segunda-feira. De acordo com o presidente norte-americano, os representantes da delegação do Irã também terão imunidade contra ataques do país ou de Israel. Na conversa, Trump afirmou que o governo iraniano já teria descartado a possibilidade de desenvolvimento de uma arma atômica. A mensagem é mais uma das diferentes posturas que o chefe da Casa Branca tem demonstrado durante o conflito. Também no domingo, pelas redes sociais e com palavrões, o republicano ordenou a abertura do Estreito de Hormuz, diante da ameaça de viver no inferno, e confirmou uma reunião virtual com o exército americano. Mas em outra mensagem, Trump parece ter estendido o prazo para o fim das negociações, passando de segunda para terça-feira, às 8 da noite, no horário de Washington. Em entrevista ao Fast News, a professora de Relações Internacionais do Instituto Mauá, Flávia Loss, indicou que as diferentes versões apresentadas são um sintoma de uma política externa mal definida da Casa Branca.
Mais uma vez, vemos declarações muito midiáticas, muito voltadas inclusive para o público interno de Donald Trump, para os seus eleitores, para sua base, mas muito pouca estratégia, ou quais são os objetivos dessas medidas que ele adotou dentro da sua política externa. Como vocês bem mostraram na reportagem, tudo parece muito confuso, e de fato é, mesmo para nós que somos analistas, porque não tem ali uma linha lógica do que está acontecendo, nem da entrada dos Estados Unidos nessa guerra e nem das suas consequências ou como sair dela uma vez que o conflito teve início agora. Então a gente não tem muitas respostas porque o comportamento da política externa norte-americana desde a ascensão de Donald Trump à presidência tem sido muito errática e sem uma base ou uma estratégia clara para o que está acontecendo.
A expectativa é de que, caso as negociações não tenham um desfecho positivo, os Estados Unidos ataquem centrais elétricas e pontes no território iraniano com alta intensidade. Uma outra possibilidade ventilada pelo governo é a da tomada do petróleo do Irã. A ideia foi citada por Trump, que não deu mais detalhes sobre como a operação seria realizada. Em resposta, o presidente do parlamento do Irã, Mohammed Baqir Walibaf, afirmou que as sanções insensatas de Trump devem fazer todo o Oriente Médio queimar. O político também acusou o mandatário americano de seguir as ordens do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. A possibilidade de escalonamento nos confrontos tem mobilizado países da região. O governo dos Emirados Árabes Unidos declarou, neste domingo, estar disposto a aderir a qualquer iniciativa liderada pela Casa Branca para garantir a segurança da navegação no Estreito de Hormuz.
É mais um assunto para a gente ouvir aqui a opinião do Henrique Kriegner, que está conosco nesta manhã. Como é que você está vendo essa discussão toda, essa possibilidade de, quem sabe, um acordo? Segundo o Paquistão, seria primeiro um cessar-fogo e depois uma negociação mais prolongada. Mas, de qualquer modo, Kriegner, eu não sei o que você pensa, mas eu estou com a professora Flávia Loz ali quando ela diz que parece que não há uma estratégia deliberada e nem uma razão muito clara para que o Trump tenha entrado nesse conflito. Lembrando que algo parecido aconteceu na Rússia com a Ucrânia, em que lá em 2022 a gente dava como um passeio russo sobre a Ucrânia, tal poderio que os russos tinham, e a guerra já se arrasta há 4 anos. E agora os Estados Unidos dando mais ou menos a mesma impressão, porque o Trump lá atrás falou: a guerra de 2 semanas, depois 3, 4, e aí vai ampliando esse tempo todo. Como é que você vê isso?
Me parece, Nonato, que essa ausência de estratégia, na verdade, ou a impressão de uma ausência de estratégia, é de fato a estratégia, é colocar para fora uma possibilidade de que isso esteja em construção, ou de alguma maneira aí foi realmente muito pensado, só que agora precisam ser feitos ajustes. O que eu não concordo, não acredito que é a melhor estratégia, mas me parece que é um padrão. E de ser tanto padrão, me parece que é a estratégia que tem sido adotada, né? A gente tem que considerar um ponto aí, que o início desse conflito era muito claro que o posicionamento americano era que o objetivo agora dessa intervenção americana no território iraniano e no governo iraniano era pela queda do regime dos aiatolás. Nesse sentido, esse objetivo está longe de ser conquistado ainda, porque o principal aiatolá morreu e um novo aiatolá foi colocado no lugar, e agora esse novo aiatolá continua governando o país. Então, cadê a efetividade, né? Seria negociar com o novo Ayatollah, seria reconhecer a legitimidade desse Ayatollah e dizer que agora ele pode permanecer, o que é contrário ao objetivo inicial da guerra, incoerente. Nesse sentido, parece que Estados Unidos sairia perdendo se fizesse uma coisa desse tipo. Por isso que eu acho muito difícil uma negociação que chegue até um cessar-fogo ou realmente é uma negociação que faça com que a guerra acabe de uma vez por todas, porque isso simbolizaria uma perda ou para os americanos ou para os iranianos, que têm motivação religiosa também na defesa do seu território. Então, ficaria ali uma situação muito de quem é que ganhou, quem que saiu ganhando e quem saiu perdendo. Essa indefinição não é boa para a manutenção do regime dos aiatolás, porque para quem quer isso, e também não é boa para a manutenção do status quo americano, para quem também quer isso. Então, me parece que vamos ter novas investidas mesmo chegando nos próximos dias, Nonato.
Agora, o Kriegner, ok, teremos novas investidas. O Luca Bassani falou na possibilidade de uma ação por terra dos Estados Unidos. A gente teve no fim de semana uma discussão aí em torno de pilotos que caíram em território iraniano e foram resgatados. Mas um deles gerou uma tensão de várias horas inclusive com civis iranianos tentando buscar a captura desse piloto. Uma incursão por terra pode significar perda de vidas de americanos num conflito como esse, porque é mais complicado, obviamente, do que você atacar por cima. Tem eleição de meio de mandato. Será que o Trump não está nem preocupado com essa história e como isso pode reverberar nos Estados Unidos?
Eu espero que esteja, porque a situação não está boa para ele internamente lá nos Estados Unidos e a previsão é que essa eleição possa ser bastante desastrosa. E isso impediria uma série de reformas aí que ele tem colocado como proposta do seu governo, colocou na eleição e agora gostaria de fazer. Mas se perder a Câmara ali, né, a Casa dos Representantes, ou se perder o Senado, não vai conseguir colocar de fato isso em prática por conta de um conflito externo que ele mesmo prometeu que não faria. Então, é uma situação muito delicada mesmo. É o discurso interno conflitando com o objetivo externo. A gente sabe que o regime dos ayatolás é extremamente criminoso, não é? E que não tem legitimidade mais justamente por conta de um desejo popular iraniano que tem sido opresso aí por muitos e muitos anos e não aguenta mais. No entanto, quando a gente analisa a situação doméstica de Trump, isso pode ser um grande empecilho. Agora, me parece também, Nonato, que o Trump está num ponto em que ele já não se importa com mais nada. Então, se ele precisar ir até o fim, ele vai. Se ele precisar ficar mais firme ali nas políticas e fazer alguma alteração interna também, ele vai fazer, porque esse é o último mandato da vida dele. E isso deixa tudo muito imprevisível nesse cenário.
O Henrique Krigner volta já já com outras análises. Jornal da Manhã, 6 horas 22 minutos.
Agora é com você que tem carro flex. Sabia que o etanol é o melhor combustível do mundo? Tô falando de mecânica mesmo. Etanol vem de fontes vegetais, cana, milho, e não suja o motor como gasolina. De bônus, ainda deixa seu carro mais forte. O etanol entrega de 5 a 10% a mais de potência para o seu carro. Isso é muito bom para quem pega estrada, nas ultrapassagens. Quer o melhor para o seu carro? Vai de etanol.
Tenha a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Seminário Lide Agronegócios, dia 8 de abril, quarta-feira, às 8 da manhã, na Casa Lide, em São Paulo. Um debate sobre a segurança alimentar, bioenergia e insumos sustentáveis do agro brasileiro. Com as presenças confirmadas da senadora Tereza Cristina, dos deputados Arnaldo Jardim, Pedro Lupion e Itamar Borges, além de líderes do setor como Roberto Rodrigues, Francisco Maturro e Carla Freitas. Seminário Lide Agronegócio, dia 8 de abril, quarta-feira, às 8 da manhã, na Casa Lide, em São Paulo. Acesse lide.com.br e participe. Quem é líder está no LIDE.
Democracia fazemos todos nós, de todas as idades. Para participar das próximas eleições, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título, alterar seu local de votação, cadastrar sua biometria, entre outros serviços. Garanta seu direito ao voto e exerça sua cidadania. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV Aberta e na sua TV por assinatura.
O Morning Show é para comentar, é para rir, é para discordar e para seguir a conversa. No Morning Show, de segunda a sexta, 10 da manhã, na Jovem Pan.
Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
6 horas 26 minutos. Seguimos juntos nesta segunda-feira. Este é o Jornal da Manhã, atualizando para você as principais informações que movimentam o Brasil e o mundo. 6h26, está na hora da gente conferir assuntos de capa dos principais jornais que já circulam nesta manhã de segunda-feira. E a gente começa destacando o Estado de São Paulo. A manchete principal de hoje do Estadão: Supremo, casal Moraes adquiriu em 5 anos imóveis à vista por R$ 23,4 milhões. Diz aqui o Estadão que o patrimônio imobiliário do ministro mais do que triplicou desde sua indicação ao STF lá em 2017. O jornal diz que nem Moraes nem a esposa se manifestaram a respeito dessa manchete de hoje do jornal Estado de São Paulo. Toffoli usou aviões de empresários para 3 viagens a resort, é mais um tema de capa do jornal O Estado de São Paulo na manhã de hoje. E os Estados Unidos dizem ter resgatado com sucesso segundo piloto de caça abatido no Irã. Aliás, a foto de capa do Estadão é exatamente destacando os destroços de uma das aeronaves abatidas pelo regime de Teerã. Do Estadão, vamos aqui para os assuntos abordados no dia de hoje pelo jornal Folha de São Paulo. Destaque: estímulos à economia devem superar R$ 740 bilhões em 2026, ano eleitoral. Puxado pelo BNDES, o valor é mais do que o dobro do visto em 2025, diz aqui a Folha de São Paulo na edição de hoje. E além disso, Trump diz que Estados Unidos resgataram o piloto desaparecido no Irã. Foto de capa de hoje da Folha para a arqueóloga que organiza Tijoloteca para contar a história das construções em São Paulo. É essa foto de capa da Folha de hoje. São os temas, os assuntos mais importantes dos jornais. Você acompanha diariamente aqui na programação da Jovem Pan. Um ciclone extratropical deve chegar nesta segunda-feira aqui no Brasil e, olha, provocando temporais e ventos fortes também. Quem tem os detalhes para a gente a respeito desse novo cenário no tempo é a Camila Yunis.
Olha, depois de um feriado de bastante sol e temperaturas elevadas, o padrão atmosférico vai mudar e a gente tem alerta de ciclone extratropical. Esse ciclone extratropical, ele se forma entre segunda e terça-feira, entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Na terça-feira, ele passa pelo extremo sul do Rio Grande do Sul e logo se desloca para o oceano e vai atuar de forma costeira. Mas os efeitos dele poderão ser sentidos. Mesmo que ele não esteja passando por cima dos outros estados da região sul, esses efeitos serão sentidos em Santa Catarina, também no Paraná e no restante ali do Rio Grande do Sul. A gente está falando daquelas chuvas fortes, acompanhadas de rajadas de vento, que lá no Rio Grande do Sul podem chegar a 90 quilômetros por hora. A gente tem não só esse ciclone extratropical, mas também a formação de uma frente fria. Isso porque esses dois sistemas, eles acontecem quando há um contraste muito grande de temperaturas. E aí, esses dois sistemas, os efeitos deles serão sentidos na região sul, também na região sudeste e no centro-oeste. Aqui na região sudeste, especialmente no estado de São Paulo, a tendência é de que a chuva mais forte aconteça na quarta-feira. Não só aqui em São Paulo, mas também nos outros estados do sudeste e em áreas do centro-oeste do país. Eu falei de frente fria, mas essa frente fria não derruba tanto as temperaturas aqui no estado de São Paulo. Inclusive, na capital paulista, a semana deve ser ainda de temperatura temperaturas mais elevadas, em torno de 29, 28 e 27 graus. Mas o alerta é justamente para a passagem desse ciclone e da frente fria, que devem provocar ventanias e pancadas de chuva fortes.
Agora são 6 horas e 30 minutos.
Hora H do Agro.
O valor do cacau brasileiro sofre forte queda nos últimos meses e os produtores cobram medidas do governo federal a fim de reverterem a situação. Os detalhes dessa apuração são da Mariana Grilli, apresentadora do Hora H do Agro.
O preço do cacau sofreu uma queda acentuada nos últimos meses. O valor pago no mercado brasileiro está negociado abaixo da Bolsa de Nova York. Isso levou os produtores a pressionarem o governo por medidas de proteção. Em resposta, o governo federal promulgou uma medida provisória focada no regime de drawback, ou seja, quando uma indústria importa matéria-prima para que ela seja beneficiada e exportada com agregação de valor. Só que a decisão desagradou as empresas processadoras de cacau. O setor privado passa a ter 6 meses em vez de 2 anos para industrializar o cacau e isso pode resultar no encolhimento da indústria do cacau aqui no Brasil. Sem comprar amêndoas de fora, a indústria fará menos processamentos e a atividade tende a encolher. Segundo a Associação da Indústria Processadora de Cacau, já existe uma ociosidade de 30% nas fábricas. Se a medida provisória realmente entrar em vigor, o alerta da IPC é que os produtores de cacau do Brasil terão menos mercado para comercializar e então ela não poderá atender ao objetivo, né? A medida provisória não irá atender ao objetivo de regular preços. Muito pelo contrário. Você assiste a entrevista completa com a Ana Paula Lozzi, presidente da IPC, no Hora H do Agro, disponível no YouTube da Jovem Pan. Nosso programa vai ao ar todo sábado às 5 da manhã, no horário alternativo das 6 da manhã no domingo, além das participações aqui no Jornal da Manhã, às segundas, quartas e sextas.
Jornal da Manhã, 6h32.
Business com Bruno Meyer.
Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan, a Meta vai inaugurar a sua primeira loja conceito de rua. Onde vai ser? Na Quinta Avenida, em Nova York. A dona do Instagram, Facebook, WhatsApp quer expandir a presença no varejo físico com espaço em uma das avenidas comerciais mais caras do mundo. A companhia de Mark Zuckerberg assinou um contrato de locação de 10 anos para ocupar um edifício inteiro de 5 andares. A Meta abriu a primeira loja, chamada Meta Lab, em Los Angeles no ano passado. O espaço permite que os visitantes experimentem os óculos de inteligência artificial da Meta e os headsets de realidade virtual. A Meta também opera uma outra loja na Califórnia.
Há dias em que a gente...
A hora de climatizar seu ambiente é agora. Na Dias, você garante o seu ar-condicionado com 5% de desconto em qualquer marca. Acesse adias.com.br e use o cupom JovemPan5. Quer ajuda para escolher o modelo ideal? Fale com um especialista pelo telefone 3649-4000 ou visite nosso showroom na Barra Funda, em São Paulo. A Dias, seu conforto começa aqui.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings Day Day Morumbi. E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein? Keeping you in touch, Classic Pan.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Jovem Pan News. News. A marca da notícia.
Jornal da Manhã, 6h36. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária descartou a possibilidade de riscos à saúde em relação ao furto de vírus de um laboratório da Unicamp. Quem conta a história pra gente é a Camila Yunes.
O furto de mais de 20 cepas de vírus na Universidade Estadual de Campinas acende um alerta sobre os riscos desse tipo de ação e qual a finalidade de roubos como esses. Geralmente, transporte e manuseio de materiais biológicos de forma errada pode colocar em risco toda a população. Mas, segundo especialistas e a própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária, este não é o caso nessa história, que ganhou destaque no interior do estado de São Paulo. Isso porque os vírus roubados são agentes já conhecidos e comuns, como, por exemplo, o vírus da dengue, da zika e chikungunya. Eles ficam em um laboratório classificado com o nível de biossegurança NB3, onde não são guardados vírus extremamente letais, como o ebola, que ficam em laboratórios de nível mais alto, como NB4. O médico infectologista da Beneficência Portuguesa de São Paulo, João Prats, diz que apesar de a história chamar atenção, neste caso não há motivos para alarde.
A gente não espera um evento de larga escala, né? Os vírus que estão lá e as bactérias, até onde foi reconhecido e levantado pelas diferentes fontes, são vírus e coisas conhecidas, tá? Então a gente não espera que apareça algum vírus novo, alguma coisa muito maluca, e a gente não pensa muito em grandes ataques provindos de materiais dessa origem. Então a gente não está muito preocupado com esse tipo de coisa.
A Polícia Federal ainda está investigando o ocorrido. O delegado da Polícia Federal de Campinas, Davi Rios, afirma que as investigações estão no início e que ainda não se sabe o motivo do roubo.
Ainda esse tipo de informação a gente vai conseguir obter somente após a análise do material que foi apreendido nas buscas. Parte desse material foi encontrado ainda íntegro da forma como eles estavam antes da subtração. E outra parte foi encontrada já descartada ou melhor falando, destruída, né?
O infectologista João Prats explica o que está em jogo geralmente em casos como esses.
No pior cenário, será que vai ser levado para algum lugar e isso vai ser reutilizado, multiplicado, proliferado para usar em algum tipo de ataque? Existe essa possibilidade, mas não parece ser uma coisa muito provável, né? E às vezes algum ataque direto, sei lá, quero infectar uma pessoa, vou pegar esse vírus e vou, sei lá, jogar nela de alguma forma, não parece uma coisa muito provável, uma forma de, né, assim, não parece um ataque muito muito criativo, né, uma coisa que faz a gente pensar numa coisa mais para ficção do que realmente um problema muito real.
A suspeita de roubar os materiais é a professora doutora da Faculdade de Engenharia de Alimentos Soledad Palameta Miller e o marido Michael Edward Miller, que é veterinário e doutorando da universidade. O caso veio à tona após denúncias da própria Unicamp. A reitoria encaminhou o caso à PF e para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
No final do mês de março, foram realizados mandados de busca e apreensão. No dia 23, a professora foi presa em flagrante, mas depois foi liberada. Os materiais foram recolhidos e agora passam por análise do Ministério de Agricultura e Pecuária.
Por meio de nota, a Unicamp disse que não há organismos geneticamente modificados dentre os materiais em questão. Afirmou que uma sindicância foi instaurada na universidade para averiguação interna, garantindo que este foi um caso isolado. E completa dizendo que a universidade é a segunda melhor da América Latina devido à qualidade da produção científica. Os investigados irão responder por furto qualificado, fraude processual e transporte irregular de organismo geneticamente modificado.
Fala de economia agora porque a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis dá início hoje a uma consulta pública de 5 dias a respeito do preço de referência do óleo diesel. O David Diogo acompanha esse assunto em São Paulo e tem os detalhes aqui para a gente. Pois não, David?
Nonato, essa consulta pública será realizada entre os dias 6 e 10 de abril, ou seja, nessa semana, como você bem disse, começa hoje, vai até sexta-feira. Essa consulta pública foi definida em uma reunião feita pela Agência Nacional do Petróleo, depois de gerar preocupação aí, já que o mercado, né, e as empresas estão recusando essa proposta do governo federal quanto a essa subvenção. Vamos lembrar aqui que a ANP quer que o mercado e os interessados em geral, envie contribuições que serão avaliadas pela própria Agência Nacional do Petróleo para verificação de necessidade, né? Se houver a necessidade de eventuais mudanças nessa norma. O que que as empresas alegam? Que falta clareza nessa medida provisória editada pelo governo federal. E tem ali aquele temor de não receber os recursos prometidos pelo governo federal, como ocorreu em 2018 durante a greve dos caminhoneiros. A gente sabe aqui que virou caso de justiça, já que as indenizações estão sendo discutidas até hoje vias judiciais. Essa medida editada pelo governo federal também estabelece um imposto sobre a exportação de petróleo bruto e óleo diesel, além de modificar regras relacionadas ao abastecimento de combustíveis. Com essa medida provisória, o governo visa reduzir o custo do diesel para consumidores, evitando possíveis aumentos de preços em cadeias de transporte. É mais uma medida que o governo faz, né, edita aí para frear a alta, né, do diesel, do óleo diesel, inclusive o importado. Volto com você, Nonato.
Perfeito. Obrigado, viu, David Diogo, com informações para a gente em São Paulo. É assunto para a gente trazer também o Henrique Kriegner aqui para a análise nesta manhã. O Kriegner, aí é uma tentativa de se chegar a um denominador comum para não ficar tão ruim para o consumidor. E aí você tem que agradar também distribuidoras, os governos estaduais também têm que entrar nessa história toda. É uma calibragem bem difícil, não, Kriegner?
Muito complicada, especialmente com a tributação excessiva, né, e pesada que nós temos, Nonato. A gente já está vendo aí, saiu um relatório na sexta-feira das passagens aéreas, que nós tivemos já desde o início dessa crise, um aumento de quase 20% no preço das passagens aéreas, e isso quem está pagando mais é o consumidor, né? É o próprio passageiro ali que está pagando mais pelas mesmas passagens que ele comprava por menos anteriormente. E aqui é sempre importante ressaltar e repetir, sem medo de soar muito repetitivo ou um disco furado, até que um dia a gente tenha mudança no nosso país, que é, se nós tivéssemos um regime tributário muito mais eficiente, que não onerasse tanto o produtor e o consumidor, nós teríamos uma maior capacidade no mercado brasileiro de absorver essas mudanças aí, instabilidades do cenário internacional. O cenário internacional é, por definição, instável. Isso aí, na teoria de relações internacionais, aula 1, todo mundo aprende. Tudo pode acontecer. Um país pode entrar em guerra, em indisposição diplomática, tudo pode acontecer a qualquer momento. Mas cabe a todo Estado, todo ator nacional, de se proteger. E uma das maneiras de proteger as transações econômicas é cobrando menos impostos e permitindo com que o produtor tenha mais flexibilidade nesse sentido. O Brasil precisa aprender essa lição, Nonato, senão nós vamos sempre ser pegos e pagar o preço caríssimo. E quem paga não é o governo, quem paga é o cidadão, é o empresário, é o produtor, é o trabalhador, todo mundo.
Henrique Kriegner, atualizando para a gente aqui esse comentário em cima dessa discussão sobre o preço do diesel. Obrigado, Kriegner. A agenda do presidente Lula conta com reuniões ao longo da tarde de hoje com ministros do governo. Quem tem detalhes para a gente é o Igor Damasceno, na Capital Federal, e que participa aqui do Jornal da Manhã. Olá, Igor, bom dia para você.
Muito obrigado, Nonato. Bom dia a você, bom dia também a todos que nos acompanham. Pois é, as agendas oficiais do presidente Lula começarão a ser cumpridas aqui no Palácio do Planalto já no período da tarde. E o que chama a atenção é que todas as agendas oficiais serão com ministros de cargos estratégicos para o governo federal neste ano de eleições. Eu estou falando, por exemplo, do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que vai se encontrar com o presidente Lula às 2h40 da tarde. Saúde, que é apontado como um dos principais problemas do nosso país, o presidente Lula quer desempenhar mais políticas públicas voltadas para a população e, por isso, deve se encontrar com Alexandre Padilha para falar sobre esse assunto. Aquele programa agora tem especialistas, ele deve ser tratado como prioridade neste ano de 2026. Às 15h30, Lula se reúne com o ministro da Justiça, Wellington César Lima. E aí o tema é considerado extremamente sensível. PEC da Segurança Pública, que está travada ali no Congresso Nacional. Wellington César Lima tem a missão de destravar esse texto. A PEC da Segurança Pública é uma proposta feita pelo então ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e que dá mais poder à União no combate às facções criminosas e na ronda ostensiva de hidrovias, ferrovias e rodovias federais de todo o país. E a agenda oficial do presidente terminará às 16h30 da tarde numa reunião a portas fechadas com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Essa é uma agenda também considerada estratégica para o governo federal, porque o Brasil começou o ano de 2026 muito bem. Recentemente, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados apontou que houve uma geração de mais de 250 mil empregos em todo o país, um saldo mais expressivo desde fevereiro do ano passado. Então, o presidente Lula quer manter alta essa taxa de empregabilidade e, por isso, estuda questões desta área com Luiz Marinho. Então, saúde, segurança pública e trabalho são três pontos que devem ser destacados nas eleições deste ano e, sabendo disso, o presidente Lula trata essas pastas com um olhar mais sensível, com prioridade, viu, Nonato?
Tá falado então, Igor Damasceno, direto de Brasília, atualizando aqui a agenda do presidente Lula para esta segunda-feira. 6h47. Está na hora do É da Sua Conta, parceria do Banco PicPay aqui com a Jovem Pan. E a Renata Flores já está aqui com a gente para a gente falar um pouco a respeito do que interessa ao seu bolso. Aliás, Renata, muitas vezes em casa a gente precisa de alguns ajustes, alguns consertos emergenciais, né? Seja uma pia entupida, um cano quebrado, até mesmo a troca de um segredo de chave e por aí vai. E muitas vezes, né, Renata, isso acaba gerando confusão dentro da casa, entre os integrantes ali, ou até mesmo entre o casal, e também gastos desnecessários, não? Bem-vinda.
Tudo bem, Nonato. Bom dia para você e para a nossa audiência. Concordo. Por isso, te trago aqui um dado interessante, né? Um crescimento da demanda por esses reparos, porque vamos voltar um pouquinho no passado aí, desde a pandemia, muitos trabalhadores passaram a adotar o trabalho híbrido ou o trabalho remoto, então com as pessoas passando mais tempo dentro de casa, obviamente a casa vai sofrer mais desgaste e acaba necessitando de mais reparos.
Os casos, né, Renata, que é o meu, por exemplo, falta habilidade, falta conhecimento para você ajustar e fazer esses pequenos reparos. Eu sempre digo, cada um no seu quadrado, cada um fazendo aquilo que tem a sua aptidão, tem a sua habilidade, não é mesmo?
Total, eu tô com você, tá? Também, tá, Nonato? Não tenho muita habilidade, não. Por isso que eu vou trazer uma dica hoje, que é assistência residencial PicPay. Por apenas, olha o valor, R$ 13,90 por mês, você tem acesso a eletricista, tem acesso a encanador, desentupimento 24 horas, o que é uma maravilha, também tem chaveiro, tem conserto de eletrodoméstico, vidraceiro, e você ainda pode fazer um check-up residencial completo. O que é esse check-up? É como a revisão que a gente faz no carro antes de viajar, né? Muito melhor viajar tranquilo, com menos risco de ter um imprevisto. Então, na nossa casa, Nonato, da mesma forma. Imagina uma pessoa que trabalha ali em home office, tem uma série de reuniões por dia, relatório para entregar, e aí tem um curto-circuito. é um perrengue que a gente pode passar, mas que a gente precisa resolver rápido, né?
Exatamente, ainda mais com essa história de muita gente trabalhando no home office pós-pandemia, né? Ainda que isso tenha diminuído, mas isso continua muito em ação, até mesmo aquela versão híbrida, né? Você trabalha em casa e um pouco fora. Agora, você falou R$ 13,90 por mês. Isso dá menos de 50 centavos ao dia, ou seja, é muito barato. Como é que se contrata isso, Renata?
Você fez a conta rapidinho, é justamente isso. Esse valor, Nonato, ele fica muito mais em conta do que, obviamente, a visita de um profissional independente para fazer qualquer reparo que você precise na sua casa. Essa contratação é fácil, porque ela é 100% digital via o app do PicPay. Não tem burocracia e ainda tem uma cerejinha do bolo para eu terminar aqui. Todo mundo que contrata assistência residencial PicPay vai concorrer a sorteios mensais de R$ 10 mil, ou seja, me parece que vale muito a pena.
Porque você tem a tranquilidade, fica lá sossegadão e ainda pode faturar uma graninha. Obrigado pela dica hoje, Renata Flores. Amanhã tem mais. Até lá.
Ótimo dia. Até amanhã.
Valeu. Agora são 6 horas e 51 minutos. O estado de Minas Gerais acumulou quase R$ 1 bilhão em prejuízos com as chuvas de verão neste ano. O Rodrigo Costa tem aqui outras informações para a gente. Ô Rodrigo, quais são os estados aí, aliás, as cidades, né, que se destacam nessa história toda? E como é que faz para se recuperar? Porque é um prejuízo monstro, né? Bom dia para você.
Bom dia, Nonato, para você e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. As cidades mais afetadas foram Ubá, na Zona da Mata. Recentemente a gente acompanhou a tragédia na cidade. E também Sabará, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte. R$ 984 milhões de reais em prejuízo com as chuvas do período 2025-2026. E Minas respondeu sozinho por 26% de todas as perdas registradas no país no período. Esse é um levantamento da Confederação Nacional dos Municípios. O rombo mineiro, ele representa mais de um quarto dos R$ 3,8 bilhões contabilizados nacionalmente entre 21 de dezembro de 2025 e 20 de março de 2026, o que coloca o estado no centro do impacto econômico e também humano dos desastres climáticos no Brasil. Os dados de Minas foram levantados pela CNM em plataformas como o Sistema Integrado de Informações sobre Desastres do Ministério da Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, com base nos decretos municipais de situação de anormalidade. E esses dados, eles não param por aí, chamam bastante atenção. Em relação às mortes, Nonato, a entidade também busca informações complementares junto à Defesa Civil, mas nós temos... Das 107 mortes registradas no país até o momento do período chuvoso, 92 registradas em território mineiro, o equivalente a 86% do total das mortes registradas no país. São números bastante altos. Tanto o governo federal quanto o governo estadual têm realizado uma série de estudos e na forma de ajudar esses municípios afetados, não apenas aqui também em Minas Gerais, mas em todo o país, mas a gente observa que Minas está de fato no centro da tragédia climática que a gente tem observado ao longo dos últimos anos. Principalmente de muita seca no período de seca e muita chuva no período chuvoso, ou seja, os dois extremos sendo registrados aqui em Minas, Donato.
Pois é, obrigado, Rodrigo Costa, com essas informações em Minas, situação terrível e esse prejuízo aí, quase R$ 1 bilhão, é muita coisa, sem dúvida nenhuma, só com estragos das chuvas do verão. Obrigado, Rodrigo. O plenário do Supremo Tribunal Federal julgará na próxima quarta-feira as regras que vão ditar a eleição para o mandato tampão de governador do Rio de Janeiro. E é um assunto que está aí na pauta já há alguns dias e a gente vai conversar com o Henrique Kriegner para ouvir a análise dele a respeito desse tema. Kriegner, o que é que você espera desse julgamento, dessa decisão, à medida em que o tempo está correndo? Já estamos em abril, daqui a pouco tem eleição, tem final do ano e esse mandato tampão não é regularizado, né?
Pois é, vai ficando para a última hora, Nonato. Olha, se a corte seguir o entendimento de 2018, quando isso aconteceu também lá no estado do Tocantins, então o resultado mais provável, se for mantido o mesmo entendimento, é que de fato deve haver uma eleição direta para governador. O problema disso tudo, Nonato, é que é muito caro fazer uma eleição. Você tem que ter o custo da organização dos colégios, a preparação das urnas, tem que ter também um período mínimo aí de campanha que os candidatos vão poder fazer. Para esse período, vai ter algum tipo de financiamento público, não vai? São inúmeras questões aí que entram para somar nesse orçamento. E eu estou focando aqui realmente na parte financeira. Será que vale a pena um gasto tão alto para um mandato tão curto, com potencial de ação tão baixo? Porque no fim do dia, as ações do governador, se ele for eleito de forma direta, vão ser tomadas aí, vão ser julgadas pela própria Alerj, né? Pela Assembleia Legislativa ali do Estado do Rio de Janeiro, que é quem está muito desgostosa com uma decisão possível por uma eleição direta. Eles queriam, boa parte ali dos parlamentares, querem mesmo uma eleição indireta, porque aí um deles seria o escolhido. Então, a pergunta que fica também é por que é tão difícil para o STF permitir, então, essa eleição indireta, uma vez que seja refeito ali a composição da Assembleia de acordo com o novo número de distribuição de cadeiras. E isso permitiria com que o processo fosse mais barato, mais acelerado e também fosse eleito aí um presidente, um governador, na verdade, que de fato é tampão. Não vai ter oportunidade para grandes mudanças até o mês de dezembro. A gente está aqui já falando em abril, essa posse deve acontecer talvez no fim do mês ou mesmo em maio, se fosse indireta. Agora, sendo direta, vai precisar pelo menos de 30 dias de campanha aí para que o povo carioca e fluminense possa escolher o seu próximo governador. É uma bagunça, Nonato.
Henrique Krigner, participando com a gente aqui do Jornal da Manhã. Obrigado, viu, Krigner, pela sua análise. A gente lembra que o governador Cláudio Castro acabou renunciando e agora fica essa dúvida, se a gente tem uma eleição direta ou indireta. E é o que o Krigner falou. Imagina você ir às urnas e daqui a pouco vai ter que ir de novo para outra eleição. Ou seja, seria um gasto monstruoso também para os cofres públicos no Rio de Janeiro. E esse é um tema que a gente vai seguir acompanhando e monitorando de perto, claro, com a reportagem da Jovem Pan. 6 horas e 57 minutos agora.
Tem a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Você olha para a Bolsa de Valores, não entende nada e acaba deixando seu dinheiro parado no Tesouro Direto ou CDB, perdendo para a inflação? Mas e se eu te disser que investir em ações não é um bicho de sete cabeças? Eu sou Alan Gani e no meu curso eu te ensino como analisar empresas, entender o mercado e escolher as melhores ações com segurança, mesmo sem nunca ter investido antes. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece hoje a construir o futuro que você e sua família merecem.
Esta é a Jovem Pan News.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme. Uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação.
classificação indicativa.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
7 em ponto, eu vou ficando por aqui com a primeira edição do Jornal da Manhã. Evandro Cine já está por aqui. Tudo bem, Evandro?
Comeu muito chocolate?
Só um pouquinho, não sou tão fã de chocolate assim. Paula Nobre também vai comandar aqui a segunda edição. Bom trabalho para vocês.
Bom descanso, Noni. Um abraço.
Valeu, gente, até.
Tchau.
Repita.
7 em ponto.
Muito bom dia para você que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. Nessa segunda parte, depois da Páscoa, espero que vocês tenham tido um excelente fim de semana ao lado das pessoas que vocês amam e que estejam preparados para começar mais uma semana depois desse feriadão, né, Paula?
É
isso.
Que
bom compartilhar esse espaço contigo também nessa segundona.
É muito bom compartilhar esse espaço com você também, Evandro Cine. Bom dia para você.
Bom dia.
Bom dia a toda a nossa audiência. Então, vamos juntos em mais uma edição do Jornal da Manhã até às 10 horas da manhã, com muita notícia e muita informação. Uma ótima semana pra gente. A gente começa as notícias após críticas dos Estados Unidos ao PIX. Presidente da Colômbia, Gustavo Petro, defende nas redes sociais sistema brasileiro de transferências eletrônicas e pede adoção por seu país.
Barco com 105 migrantes naufraga perto da costa da Itália em travessia da Líbia para a Europa e apenas 32 são resgatados com vida.
E a gente começa a girar os nossos principais destaques deste início de semana. A gente começa com a Danúbia Braga. Danúbia, qual que é o seu destaque do dia? Bem-vinda.
A Agência Reguladora, Agência Nacional Reguladora de Energia Elétrica, ANEEL, pautou para terça-feira a continuação do processo de análise que pode levar à caducidade da distribuidora de energia em São Paulo, Enel. E é claro, a gente está acompanhando todos os capítulos dessa novela.
No Rio de Janeiro, Rodrigo Viga vai contar pra gente sobre os desdobramentos da novela de como vai ficar a situação e a cadeira do governo do estado. Conta aí, meu amigo, bem-vindo.
Fala, Cine. Depois de muito disse-me-disse, ataques digitais, acusações, entramos na semana decisiva. Na próxima quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal vai ditar as regras do jogo. Como vai ser a eleição aqui no Rio de Janeiro para a escolha do governador tampão, aquele que vai ficar no comando do estado até o final desse ano de 2026, sim.
E de Brasília, o Igor Damasceno tem todos os destaques para a gente neste início de semana, nesta segunda-feira. Igor, conta para a gente.
Em meio ao escândalo do caso Master, ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, marca uma audiência pública para discutir a capacidade de fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários.
No noticiário internacional, o Luca Bassani vai falar para a gente sobre possível acordo que possa haver entre Irã e Estados Unidos. Diga!
Uma proposta encaminhada pelo Paquistão aos iranianos e aos norte-americanos na última noite prevê um acordo de cessar-fogo em duas etapas, algo que será analisado durante esta segunda-feira pelos dois beligerantes, antes do ultimato de Donald Trump ter a sua finalização amanhã.
E os movimentos da economia com o nosso querido Alan Gani. Bom início de semana, meu amigo.
Bom dia, Evandro. Apesar do acordo, as incertezas no Oriente Médio continuam e o petróleo é cotado a 108 dólares o barril.
Olha, prepara o seu primeiro cafezinho porque essa segunda parte do Jornal da Manhã está só começando.
É isso, agora são 7:03. A gente já começa lá em Brasília, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, marcou uma audiência pública para discutir a capacidade fiscalizatória da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. O Igor Damasceno tem os detalhes para a gente. Igor, bom dia para você.
Tudo bem, Paula? Bom dia a você, ao Evandro, bom dia a todos que nos acompanham nesta segunda edição do Jornal da Manhã e uma ótima semana para todos nós. Olha, essa audiência marcada pelo ministro Flávio Dino, do STF, deve acontecer no dia 4 de maio. E ocorre no meio da esteira dos desdobramentos em relação ao caso Master. Vou explicar melhor essa história para vocês. Olha só, a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, era uma alta autarquia ligada ao Ministério da Fazenda e que tem a responsabilidade de fiscalizar, normatizar e disciplinar o mercado de valores mobiliários. O objetivo da comissão é manter a segurança e a transparência dos investidores. No entanto, o ministro Flávio Dino atendeu a um pedido do Partido Novo. A legenda alega que uma lei sancionada em 2022 aumentou a arrecadação para a taxa de polícia da Comissão de Valores Mobiliários, mas que os valores não estão sendo destinados ao trabalho de fiscalização dessa autarquia. O Partido Novo alegou que a CVM arrecadou cerca de 2 bilhões de reais, mas destinou apenas 670 milhões no combate a irregularidades, na fiscalização e também na transparência desses valores. Então, o ministro Flávio Dino, ele se baseou em um depoimento que foi dado pelo presidente interino da CVM, o João Ascioli. Ele disse durante um depoimento da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado que em 2022 a gestão da época, gestão essa do então ministro da Economia, Paulo Guedes, já sabia de possíveis irregularidades do caso Master, mas que não agiu com rapidez. Então, segundo o ministro Flávio Dino, a gestão de Jair Bolsonaro pode ter se omitido em relação a esse caso Master. Já teria ciência de possíveis irregularidades e não teria fiscalizado. Então, com base nesse depoimento do presidente interino da Comissão de Valores Mobiliários, Flávio Dino marcou essa audiência pública para discutir a capacidade de fiscalização desta comissão vinculada à equipe econômica do governo federal e se de fato houve alguma possível omissão pela gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na justificativa, Flávio Dino que disse que o crime organizado hoje atua não mais nas periferias, não atua mais somente no tráfico de drogas e no tráfico de armas, mas migrou também para o mercado financeiro e todos os seus equivalentes. Então, essa é a justificativa do ministro Flávio Dino para marcar essa audiência pública no dia 4 de maio. Voltamos ao estúdio.
Valeu, Igor. E a Agência Nacional de Energia Elétrica continua amanhã a análise que pode dar fim ao contrato da Enel com o município aqui de São Paulo. Danúbia Braga, bom dia, bem-vinda. Como funcionará essa análise, minha amiga?
Pois é, a gente vem acompanhando já há muito tempo todo esse processo, né, votação em relação a esse início de caducidade, processo de caducidade ou não. Fato é que ficou pautado, então, para essa terça-feira. A gente vinha acompanhando que teve uma liminar que suspendeu todo esse processo de votação e análise e para amanhã ficou pautada, então, essa reunião para dar sequência a essa análise. O que acontece é que os serviços prestados pela Enel não têm sido satisfatório tanto para a população quanto até mesmo para o governo estadual de São Paulo e Prefeitura de São Paulo. Vem mostrando grande insatisfação, uma vez em que são diversas falhas subsequentes quando envolve algum evento climático extremo. Milhões de paulistanos ficam ali sem energia elétrica por dias e foi isso que deu início a toda essa análise e a esse imbróglio envolvendo a ANEEL e a Enel. Bom, a empresa tem dito que atende sim agora a todos os requisitos previstos em legislação e as regras em vigor, no entanto, definem que compete à ANEEL recomendar o fim antecipado desse contrato com a Enel ou não, mas que quem decide, a ANEEL pode recomendar, mas quem vai decidir se dá início a esse processo de caducidade ou não é o Ministério de Minas e Energia. O que tem mostrado o ministro da pasta, Alexandre Silveira, é de que ele não é muito favorável nesse momento ao processo de caducidade. E muito se deve, segundo ali interlocutores, a uma questão financeira que ficaria para o governo federal. Isso porque com o processo de caducidade da Enel entrando ali em vigor esse processo, o governo federal teria que pagar uma estimativa de uma indenização que gera em torno de 13 a 14 bilhões de reais a Enel, referente a investimentos já realizados e não amortizados. E que esse ano, principalmente sendo o ano de eleição, não seria o mais indicado, de acordo então com Alexandre Silveira. Então a ideia é justamente fazer com que a Enel de fato cumpra ali com as suas obrigações em relação aos serviços de energia elétrica, mas que não leve a esse processo de caducidade. A situação ficou mais agravante uma vez em que todo esse processo de votação pela caducidade ou não da distribuidora italiana, da Enel, foi quando o diretor-geral da ANEEL deu seu voto antecipado, antes mesmo da empresa apresentar um relatório de